vamos começar então. Gente, então hoje, tá? Nós vamos falar sobre fatos sociais, tá? Como são muitas atualidades e nós teremos várias aulas de atualidades para sua redação, tá? Nós então separamos por blocos conforme os temas de atualidade se enquadram, tá? Se encaixam. Então hoje nós vamos falar sobre fatos sociais. Papel e caneta na mão, foi dada a largada da sua preparação para a sua redação, beleza? Seja o INSS, seja qualquer outro concurso que venha com discursiva, tá bom? Então vamos lá aos nossos fatos sociais e o nosso primeiro tema de redação é sobre as mudanças na posse e porte de armas no Brasil, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro é tema posse e porte de armas. Inclusive, na nossa aula de hoje, tá? Eu vou dar um tema de redação para você escrever, para você treinar durante a semana. Tem gente que me pergunta, Carla, quantas redações eu preciso fazer ao longo aí da minha preparação antes do meu concurso? E eu digo o seguinte, se o seu concurso já está com edital aberto, já tem data marcada, 2 redações por semana. Se ainda não está com edital aberto, 1 redação por semana, tá? Você precisa colocar no seu planejamento o estudo da redação e a execução da mesma, tá bom? Sabendo disso, vamos falar então um pouco sobre posse e porte de armas. E eu quero mostrar para você que essa questão das armas já apareceu em concursos. É um tema em alta, tá? É um tema. Por que está em alta? Porque está sendo discutida a questão do armamento nos Estados Unidos, por conta da questão daquele monte de tiroteio que está acontecendo por lá, que já é histórico, já é da sociedade, e porque o atual presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, olha, armas de fogo nos Estados Unidos é uma epidemia, né? Então ele está aí, ele tem uma bandeira contra o armamento. Então tá rolando lá mudanças nos Estados Unidos, tentativas de mudanças pelo menos. E aqui no Brasil nós também temos mudanças, né? Estamos tendo mudanças. Então a gente precisa aí discutir essa questão, tá certo? Então vamos lá. Olha só, quero mostrar para você como que já apareceu em prova. Isso aqui foi na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, lá em 2013, tá? Quando eles falaram sobre o cerco às armas como estratégia de combate à violência, tá? Para você que não sabe como é a redação do SEBRASP, eles colocam um tema e depois eles colocam os aspectos. Então você precisa responder cada um desses aspectos. E olha o que eles perguntaram à época. Eles perguntaram assim, ó: percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição. Tá? Depois eles perguntaram sobre o efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo. E depois, as limitações de uma medida legal como a proibição de vendas de armas de brinquedo. Tá? Então, essa era a discussão daquele momento. E agora a gente tem outras discussões, mas que envolvem a questão das armas. Né? Então, assim, o porte e, antes dele, a posse, né, de armas no Brasil é um daqueles assuntos que já seria complexo, tá? Se fosse tema de redação, digamos, há 5 anos. Tá? Mas desde 2018, quem não estiver de olho no noticiário e não estiver afiado nos debates políticos, provavelmente pode se perder no meio de tantas mudanças, no meio de tantas opiniões e deixar alguma coisa de fora do seu texto. Tá? Então isso porque em 2003, quando foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, né? Nós tivemos mudanças de lá para cá, né? E até 2022, ou seja, até o momento em que eu estou fazendo essa aula com você, dando essa aula para você, eu digo para você que já nós tivemos mudanças na legislação, são algumas mudanças pontuais, né? Na questão da arma de fogo e entre outras coisas que a gente vai conversar ao longo da nossa aula, tá? Agora, principalmente de 2019 para cá, nós já tivemos vários decretos portarias, projetos de lei, né? E mais recentemente aí a revogação de uma norma com o intuito de flexibilizar o acesso de armas no país, tá? E eu quero dizer para você o seguinte: se a sua banca for o Sebrasp, por exemplo, você tem que tomar o cuidado, né, de ser bastante expositivo. Você vai falar sobre os decretos, vai falar sobre as mudanças da legislação, como é que era no passado, como que é hoje, tá? Mas se porventura o aspecto não perguntar o que que a sua opinião sobre isso, você não vai colocar a sua opinião sobre isso, tá? É diferente das outras bancas. As outras bancas no modelo argumentativo, muito provavelmente, se vier um tema como esse, você terá que se posicionar se você é a favor ou contra, né, o cidadão andar com posse, né, com a posse de armas, ou ter o porte de armas, né, ou seja, andar com o porte de armas, ter o porte de armas, né, tá bom? Então, vamos lá, entendeu? Então, a diferença, a menos que a banca pergunte, tá? Por exemplo, aqui, ó, o efeito educativo pretendido com a proibição. Aqui, de certa maneira, você vai falar sobre o efeito educativo, porque a banca já está falando para você que tem um efeito educativo. Então, você também não precisa se preocupar e falar que não serve para nada, porque ela já diz que serve, que é um efeito educativo. Então, tem que prestar muita atenção nesses pontos sensíveis da redação, tá? Por isso que a atualidade é tão importante, porque ela vai ajudar você a expor o máximo possível do fato, do assunto, tá bom? Bom, vamos lá aqui mais um pouquinho. Então, o que que é o porte de armas, né? O porte de primeiro, você tem que entender essa diferença, né, entre posse e porte de armas, porque uma das estratégias argumentativas é você apresentar o conceito. Tá? Então, o porte pode ser compreendido como algo que vai além do direito de posse, tá? Então, por isso que eles são diferentes, vou colocar aqui na sua tela. Olha lá, posse de arma possibilita comprar e registrar um armamento que pode ser mantido em residência ou local de trabalho do proprietário da arma, apenas se ele for responsável legal pelo estabelecimento. A posse segue a lógica do direito de legítima defesa. A ideia de que o cidadão possa optar por ter uma arma em casa para proteção. Gente, essa questão da legítima defesa tem grande chance de aparecer na prova, porque é um grande discurso da atualidade, uma grande discussão da atualidade. Se a arma serve ou não serve para a legítima defesa, tá bom? Se ela é eficaz nesse caso ou não, tá? Ou se a questão do armamento deve ficar restrito, certo? O porte de arma. O direito de porte oferece uma garantia a mais. Ele dá aos seus proprietários a possibilidade de andar armado nas ruas. Ou seja, com ele é possível transitar com a arma em ambientes para além da residência ou local de trabalho do dono do armamento. Tá bom? Agora, lembra que eu falei que é importante na sua redação você apresentar, expor informações sobre o tema? Então, um aluno bem preparado, um aluno que sabe as características da sua banca, é um aluno que vai apresentar exatamente aquilo que o corretor quer ler. E o que que o corretor quer ler? Ele quer saber se você conhece o assunto. Então, por exemplo, apresentar a legislação brasileira sobre o tema apresentado é uma das estratégias que não tem erro, tá? Então, olha lá, o que diz a legislação brasileira? No Brasil, o porte de arma é regido pela Lei 10.823 de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, tá? O Estatuto é responsável por regulamentar a posse e a porte de armas e, como o próprio nome indica, tem o intuito de coibir o uso de armamentos no território nacional. Por isso, a lei determina que o direito de posse é restrito àqueles que puderem comprovar a necessidade dela. Então, eu até deixei aqui sublinhado para você explicar isso na sua redação, para que ela esteja presente na sua redação. O artigo 6º da lei estabelece a proibição do porte de arma em todo o território nacional, salvo casos específicos. Exemplos de exceção são os profissionais que necessitam de armamentos para o exercício das suas funções, como agentes de segurança pública, membros do exército ou funcionários de empresas privadas de segurança. Tá? Então, em resumo, o Estatuto do Desarmamento estabelece que apenas um grupo restrito de pessoas pode usufruir de armas, né? Possuir e portar armas apenas quando o uso dessas faz-se necessário para o exercício profissional ou em outros casos específicos. Tá? Então, basicamente, gente, eu quero mostrar que você tem que anotar o Estatuto do Desarmamento, é uma boa estratégia de argumentação, de apresentação de conhecimento. A lei, tá? O Estatuto do Desarmamento foi sancionado em 2003, tá? E assim, a gente vai fazer aniversário no ano que vem, né? Serão 20 anos o Estatuto do Desarmamento e como o próprio nome aponta, ele foi resultado de um debate no meio político institucional com organizações da sociedade civil que entendiam que era importante reduzir o armamento circulante no país. Então, por isso, esse estatuto colocou diversas regras que determinavam quem poderia adquirir, quem poderia ter acesso, né, às armas, o direito de posse e quem poderia circular armado e em quais ambientes, ou seja, o porte de armas, tá bom? Eu quero também destacar aqui que o estatuto não proibiu, ó, atenção, não vai escrever besteira na redação. O estatuto não proibiu a posse e o porte de armas, tá? Aqui no Brasil. Só que ele restringiu e regulamentou, porque antes era um pouco bagunçada a parada, né? Então ele determinava, por exemplo, que para comprar as armas era necessário ter mais de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ter a efetiva necessidade da posse, né? Ou seja, que deveria inclusive ser justificada a um delegado da Polícia Federal, entre uma série de outros quesitos, tá? Então nessa nossa aula a gente não vai falar só sobre isso, então eu só vou mostrando para você, depois é importante que você esteja, que você vá buscar, eu vou até deixar anotado aqui no quadro os temas, porque aí você já tem os temas que você precisa treinar, esse aqui é o nosso tema 1 de hoje, tá bom? Dentro dos fatos sociais. Que saudade da prof, o melhor que nós temos, obrigada Lori, bora deixar like aí, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Além dessas regras todas, né, da questão do armamento e da fixação de penas para quem infringisse as regras, né, quando aprovado, o estatuto também estabeleceu que em 2005 seria realizado um referendo para consultar a população a respeito da proibição do comércio de armas de fogo e a munição no território nacional. À época, tá? 63,68% da população apontou que era contrário a essa proibição. Atenção, tá? Foi aprovado em 2003, daí depois foi feito um referendo, 2 anos depois, e a população falou, olha, a gente não quer a proibição de armamentos no Brasil, tá? Essa evidência de que não é de hoje essa tendência da população a favor do armamento, tá? Então aí também cuidado na hora da sua argumentação para não começar a defender nenhum dos lados, tá? Vai em cima dos fatos. Então qual que é o fato? Em 2005, a população já dizia que queria andar armada, tá? O referendo deu que 63% da população brasileira era a favor do armamento, tá? Então, com esse vai e vem que a gente está vivendo hoje de decretos, leis, normas, né? Você deve estar aí se perguntando como que ficou, né? Porque a gente tem uma lista de coisas novas agora, de lá para cá, né? Afinal, o porte e a posse de armas no Brasil tem uma série de situações novas. E aqui eu vou mostrar para você um apanhado com as principais mudanças de 2019 para cá. Aí você vai dizer assim para mim, Carla, mas 2019 é atualidades? É, tá? É. A banca Sebrasp considera 5 anos atualidades. Fatos que aconteceram em 5 anos ainda pode aparecer na prova de atualidades. Além disso, o tema de armas de fogo é um assunto de hoje. E para você argumentar, você tem que mostrar lá atrás. Sabe por quê? Porque a banca coloca assim no seu edital, tá? Temas atuais, fatos atuais e relevantes sobre sociedade e suas vinculações históricas. Ou seja, para você se preparar para uma redação, você tem que saber a atualidade e qual é a vinculação histórica dessa atualidade. E aqui vem um bizu importante para você, tá? Olha lá, anota aí. Não é qualquer atualidade que aparece na sua prova de redação. O tema de atualidades da redação tem que ter vinculação histórica, porque senão ele não tem o propósito de uma redação, de entender o seu conhecimento sobre o mundo, tá? E não sobre um ponto atual específico, tá bom? Vamos lá então, o que tem do vai e vem. Também fiz uma listinha aqui para você, tá? Para que você tenha o conhecimento do que mudou. Olha lá. Enquanto o Estatuto do Desarmamento previa a necessidade de comprovar a efetiva necessidade para posse de armas, os decretos finais atuais facilitam o acesso de civis ao substituir a comprovação pela autodeclaração dessa necessidade. Tá? 2. Com o ato normativo da Polícia Federal publicado em agosto, todo o processo de aquisição, registro e porte de armas passa a ser online e dispensar documentos que já estejam na base de dados da PF. A validade do registro também foi ampliada para 10 anos e o limite ampliou de 2 para até 6 armas. Mas o porte de armas continua restrito às categorias previstas no Estatuto do Desarmamento, com o acréscimo dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, estabelecido pelo decreto de junho de 2019, que permitiu que essa categoria transportasse a arma já pronta para o uso e de acordo com os últimos decretos, em qualquer itinerário até locais de treino ou competição, tá? Isso aqui são mudanças. Outra coisa, a importação de armas foi facilitada. Em relação a isso, inclusive, o acesso de armas mais potentes, que antes eram restritas a policiais e militares, se tornou mais amplo para os civis. E agora as armas e munições, tanto nacionais quanto importadas, tornaram-se mais difíceis de serem rastreadas, com a revogação das portarias do Exército, que reforçaram a exigência do Estatuto do Desarmamento de código de rastreio em armas de fogo e estipulava ainda que esse código constatasse também nos estojos de munição. Também, menores a partir de 14 anos já podem praticar o tiro esportivo e com a sanção de 2019 ficou estabelecido o direito de posse estendida de armas para proprietários rurais. Agora eles podem andar armados por toda a propriedade, não apenas dentro de casa. Tá? Então, dependendo aí qual for a discussão, se for falar de questão de armas e adolescentes, né? Ou armas para a população em geral, você já sabe aí o que a gente tem de mudança. E mais recentemente ainda, tá? Olha lá essa pesquisa que foi feita agora, foi publicada no dia 31 de maio de 2022, Datafolha. 72% dos brasileiros não acreditam que armas trazem mais segurança. Gente, olha que tema de redação espetacular. Você saberia escrever uma redação justificando, falando... digamos que você tenha que se posicionar, né? Que seja lá uma prova dissertativa argumentativa da IBFC, da VUNESP, da FGV, a OACP, enfim, essas bancas aí, tá? Digamos que você tenha que se posicionar, que a banca pergunte... a posse e porte de armas... Não, deixa eu ver exatamente aqui como que tá aqui, ó. Aqui, ó. Armas trazem mais segurança? Se você tivesse que responder essa redação, tá? Com grande possibilidade de aparecer na sua prova, você saberia argumentar? Então, olha lá. Vamos falar um pouco sobre essa pesquisa. A associação entre porte de armas, preservação da democracia e a sensação de segurança do cidadão... Tá? Por essa pesquisa é rejeitada pelos brasileiros, né? Isso que foi feita nessa pesquisa especificamente. Então veja só, na sua redação você pode mostrar o referendo, você pode escrever no caso, né? O referendo de 2005 sobre o Estatuto do Desarmamento e hoje. Você pode exemplificar aí e até mostrar como que isso é um assunto que divide muito a opinião no Brasil, tá? Note! Segundo o levantamento, 72% discordam da frase: a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência. Enquanto 26% concordam com a sentença. O Instituto revela ainda que o percentual de discordância é maior entre as mulheres, 78%. Pessoas que se autodeclaram pretas, 78%. E entre brasileiros com faixa de renda de até 2 salários mínimos, 75%. Tá? Então, entre os grupos que concordam com essa relação entre porte de arma de fogo e maior proteção da violência, estão os brasileiros do sexo masculino, 32%, da região norte do Brasil, 33%, e com renda igual ou superior a 10 salários mínimos, 37%. Também, segundo esse levantamento, 7 a cada 10 entrevistados, ou seja, 71%, 70%, discordam da ideia que é preciso facilitar o acesso das pessoas às armas. Né? A proporção também é maior entre as mulheres, 77%, e as que se autodeclaram pretas, 78%. Tá? Então agora, tá? Agora chegou o momento de você anotar qual é a sua tarefa da semana. Lembra que eu falei para você que você tem que pelo menos escrever uma redação por semana? Uma redação por semana? Então tá aí a sua proposta de redação para hoje, tá? Escreve uma redação com o seguinte tema. Eu não copiei a forma como as bancas perguntam, porque aqui nós temos alunos de todas as bancas, né? Estudando atualidades para todas as bancas do Brasil. Então você vai adequar essa proposta de redação às redações anteriores da banca na qual você está se preparando, tá bom? Mas basicamente você tem que responder a seguinte pergunta: ter arma de fogo aumenta a segurança da sociedade? Olha lá, ter arma de fogo aumenta a segurança da sociedade? Esse é o tema de redação para você treinar a sua redação dentro do modelo argumentativo, porque aqui ele está fazendo uma pergunta e você vai ter que dizer necessariamente se sim ou se não, se aumenta ou não aumenta a segurança da sociedade, tá bom? Gostaram do tema? Gostaram do tema? Já estão imaginando aí o que vocês vão escrever nessa redação? Quais são os dados que vocês vão inserir? Tá? Vamos lá, que isso já faz parte do treino. Ao longo da semana, vai pensando sobre o assunto, né? O que eu sei sobre a questão das armas? Será que aumenta? Será que não aumenta? Quais fatos eu poderia citar na redação? Vai pensando sobre isso, vai estudando sobre isso ao longo da semana e lá na sexta-feira ou no fim de semana, você escreve a sua redação sobre o tema, tá certo? Bom, vamos para o nosso segundo tema de redação. Nós vamos falar sobre violência no Brasil, outro fato social, né, importante, outro fato que tem aí uma atualidade. A gente está falando sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado agora, né, no dia 28 de junho de 2022, né, você vê aqui na nossa tela. E vamos ver o que fala sobre isso. Ó, Anuário de Segurança Pública traça duro retrato da violência no Brasil. Dados revelam o estado mais violento, o perfil das vítimas e o aumento da violência contra minorias. Então aqui tudo pode aparecer na sua prova, tá? O que pode aparecer na sua prova? A questão dos estados que são mais violentos, aqueles que conseguiram combater mais a criminalidade, aqueles que não conseguiram. Tem até uma região do Brasil que aumentou a criminalidade, o número de homicídios. O Brasil segue em tendência de queda de homicídios, mas teve uma região do Brasil que aumentou, já vou explicar para você qual e por quê, tá? Também pode, a banca pode explorar de você sobre essa violência falando sobre o perfil das vítimas, ou também pode perguntar sobre a violência contra minorias. Então ela pode falar sobre violência de uma maneira geral, né? A violência no Brasil, ou ela pode especificar. Então por isso a gente vai falar sobre violência, que é o segundo fato social que pode aparecer na sua prova e você precisa entender o debate sobre esta questão. E eu mostro aqui para você, não vou trabalhar aqui todos os dados, porque são muitos, mas é importante que você pegue no seu material esse boletim, são duas páginas, ó, onde eles mostram a segurança em números. Você vai imprimir essas duas páginas e vai colocar pá na parede do quarto onde você estuda. E toda vez que você for fazer um tema de redação, você vai dar uma olhadinha ali e ver se tem alguma informação sobre aquele tema dentro desse infográfico. Então ele fala sobre essa questão que eu acabei de falar, que nós tivemos uma redução das mortes violentas intencionais, tá? Tivemos aí os estados com maiores baixas, né, as maiores taxas de mortes violentas intencionais. Nós também tivemos uma redução de um assunto que já esteve bem alta, né, que foi e ainda está, que é a letalidade policial, tá? Tivemos queda também na letalidade policial. Os negros, né, também são as maiores vítimas da violência no Brasil. É importante que você saiba isso, tá? Então, aqui nós temos, inclusive, né, a diferença. Olha, a taxa de branco 1% a cada 1.000 habitantes e a taxa de negro 4,5. Então, há essa desproporção. Também aqui, olha, apesar da melhora, ainda convivemos com a violência extrema, né? Então, o Brasil tem 2,7% dos habitantes do planeta e 20% dos homicídios. Olha só que fato interessante você colocar para exemplificar a nossa sociedade, né? Uma sociedade violenta. E aqui está o perfil das vítimas, olha só. 77, 78% são negras, jovens e do sexo masculino. Então você pode, inclusive, colocar isso na sua redação. Pergunta, Karina, KC, esses temas podem cair no INSS? Sim, podem cair no INSS. A gente ainda vai fazer uma aula bem específica para o INSS, mas são fatos sociais, tá? Fatos da sociedade. Então, não necessariamente, atenção, tá? Tem gente que pensa sobre isso, né? Fala assim, ai, o meu concurso é dentro da área de segurança pública, então só vai aparecer temas de segurança pública. Errado, tá? Já apareceu temas como fome, já apareceu temas como cultura, né? Então, assim, dentro de concursos policiais, a mesma coisa serve para o INSS. Não é uma exigência, tá? Que a banca coloque temas correlacionados à profissão. Existe essa possibilidade. Num dia que a gente falar só sobre o INSS, eu vou explicar isso para você. A nossa aula de hoje é uma aula generalista, tá? Sobre os fatos sociais. Mas sim, quem está se preparando para o INSS tem que estudar todos esses fatos aqui, tá bom? Então vamos lá. O Antônio disse, sou fraco em redação, precisa melhorar. Então bora lá que a gente está aqui, tá? A Blender pergunta: os examinadores tiram ponto se errar algum dado? Não, você não precisa colocar especificamente 63%. Você vai colocar o quê? Que a maioria dos brasileiros, tá? Optou, parará, 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 tá? Não precisa se preocupar em direcionar especificamente os dados. Mas se esse dado estiver presente no texto motivador, você coloca dentro do seu texto. Não vai copiar o texto motivador, mas você pode tirar o dado de lá e colocar na sua redação sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá. A aula é importantíssima, isso mesmo, professor Júlio. O professor Júlio também é o nosso professor de atualidades, também estará aqui nos estúdios falando de atualidades e redação para você. Bom, eu falei para você que uma região do Brasil cresceu a letalidade, enquanto que no Brasil como um todo diminuiu, né? Olha lá. Crescimento da violência letal na região norte, tá? Então, a região norte, infelizmente, é a região que está em tendência de aumento da violência, enquanto que o restante do Brasil está diminuindo. Eles até falam, ó, sobre a violência na Amazônia. E eu quero falar sobre isso com você daqui a pouco, tá? Quais são as motivações? Quais são as motivações? A nossa sociedade é violenta, mas por que que na Amazônia está mais? Aqui a questão dos armados e sem controle, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança. Colocaram que os roubos estão em alta, né? O baixo controle da Polícia Federal, tá colocando aqui, é por conta do tamanho da força que trabalha na segurança privada, e a supervisão da Polícia Federal. Enfim, fala sobre o racismo e a violência sobre o LGBTQIA+, tá? Também aqui a gente vê a violência sexual. Nós vemos a violência contra a mulher. Violência contra a mulher não é um assunto de policial, gente. Violência contra a mulher, tá? Quem perguntou ali do INSS, é um assunto social, tá? Que pode aparecer com muita facilidade na sua prova. Com muita facilidade na sua prova. Olha aqui, outro assunto, ó. Adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação. Então aí, ó, novos crimes. A gente teve uma nova lei ano passado, que é a lei de stalking. Então, tudo isso, ó, perfil dos feminicídios, prisões, tá? Tudo isso aqui você tem que ter na sua prova, tá? No seu treinamento, você tem que conhecer. Então, violência sobre as mulheres aumentou 0,6%. Ameaças, aumento de 3,3%. Chamadas do 190 aumentou 4%. Né? Medidas protetivas de urgência aumentou quase 14%. Né? A questão da violência sexual, olha lá. Né, nós tivemos mais de 66 mil estupros no Brasil, né, um aumento de 4,2%, sendo que 75% das vítimas eram vulneráveis, incapazes de consentir com ato sexual. Teve agora, né, a questão da menina lá em Santa Catarina, de 11 anos, estava grávida, né? É uma situação aí que chamou a atenção do Brasil inteiro. Então, essa questão, né, da violência sexual se liga, que é um assunto também bem importante, né, que é da nossa sociedade, né? Olha só, 61% das vítimas de violência tinham até 13 anos, e em 79% dos casos o autor era conhecido da vítima, normalmente dentro de casa. Tá? Os casos de assédio aumentaram 2,3%, a importunação sexual, né, um aumento de 9%. Então, nós temos aí um raio-x da nossa violência. Perfil do feminicídio, né? Então também aí, ó, 68% dos casos é entre pessoas entre 18 e 44 anos, 65% morreram em casa, 62% das mulheres vítimas eram negras, e o autor do feminicídio, 81,7%, foi o companheiro ou ex-companheiro. Então aqui já tem um perfil, olha quanta informação você consegue colocar na sua redação. Olha quanta informação você tem nessa aula. Também, olha lá, sobre perseguição, né, ou violência psicológica, uma lei nova, gente, tá? A lei de stalking. Pela primeira vez no levantamento, os casos de perseguição ou stalking somaram mais de 27 mil registros, e de violência psicológica contra as mulheres, mais de 8 mil casos, né? Também sobre a violência contra a população LGBTQIA+. Tá? Então, tivemos um aumento nas agressões, aumento nos homicídios e 88% de crescimento nos estupros. Tá? Então, aí, esse é o raio-x da sociedade violenta que nós temos. E agora? 28 de junho de 2022, gente. Homicídios caem no Brasil, mas crescem na Amazônia. E por que que eu chamo a sua atenção aqui? Porque por conta lá do caso do indigenista Bruno, do Dom Phillips, que morreram, enfim, isso pode virar à tona. Só que eles não vão falar do caso específico deles. Eles vão, eles podem trazer o tema falando sobre o aumento da violência na Amazônia como um todo. E você precisa ter conhecimento sobre esse assunto, tá? PC Bahia, gente, são quatro questões discursivas, tá? Então é um pouquinho diferente a parada lá na PC Bahia, tá? Mas o assunto serve para você. Por quê? Porque você tem que, para responder essa questão, a estrutura da discursiva é diferente. Mas o assunto em si serve para você com toda certeza, tá? Ó, muito, muito, serve demais para você sobre esse assunto, tá? Vamos lá. É verdade, entendi. Beleza. Certo? Vamos lá. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam aqui, tá bom? Então, o Brasil aqui apresentou queda, mas a região norte foi a única onde o índice em movimento contrário cresceu. Então, olha que situação. A gente vê aqui as mortes violentas intencionais no Brasil e no Amazonas. Olha lá. Né? Então, Amazonas em alta, no Brasil em queda, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, a Amazônia, gente, tá? É uma síntese da violência brasileira. E você pode colocar essa reflexão na sua redação, tá? Porque na Amazônia nós temos uma sobreposição de ilegalidades. E o concurseiro raiz, o concurseiro que entende de atualidades, sabe quais são os crimes, os principais crimes que são cometidos na Amazônia hoje. Pensa aí, faz uma reflexão. O que que você colocaria... O que você apontaria na sua redação como os crimes que são cometidos na Amazônia hoje? Vamos lá. O que que você colocaria? Vamos ver se você consegue responder aqui na nossa aula. E enquanto você escreve, tá? Eu já vou aqui pontuando. Então, a violência na Amazônia é gerada pelos crimes ambientais, tá? Crimes letais, os homicídios, tá? Principalmente vinculados às facções criminosas existentes ali, tá? Roubos de uma maneira geral e o garimpo ilegal, tá? São aí, é uma sobreposição, é um que vem junto com o outro. E tudo isso gira em torno de quatro coisas que eu quero que você coloque na sua redação, tá? Ali, ó, garimpo ilegal, ó, o pessoal já tá sabendo responder, Biene, muito obrigada. Extração da madeira ilegal, perfeito. Que agora eu vou mostrar para você o que que você vai citar na sua redação dentro dessa sobreposição de ilegalidades, tá? É ilegal porque tá lá na legislação, não tô eu falando aqui que acho ilegal, tá? Tá na legislação, então o aluno sério, o aluno comprometido que sabe o que tá fazendo, ele aponta tudo dentro da sua redação que está dentro da legislação. Então vamos lá, tráfico de drogas. O aluno raiz, que conhece a atualidade, sabe que o narcotráfico vem crescendo na região de forma descontrolada. E aí o aluno tem que apontar na redação que a localização na fronteira com a Colômbia e Peru e a facilidade de escoamento de drogas como cocaína para a Europa são alguns dos motivos para a atuação do tráfico na região. Então, antigamente a gente pensava em tráfico de drogas, pensava em São Paulo e Rio de Janeiro. Gente, mudou, tá? Tá lá também, mas agora tá na região norte forte, crescendo. Dois, pessoal que já respondeu no chat, ó. Contrabando de madeira. A atividade exploratória acompanha as rotas do tráfico de drogas em direção ao mercado europeu. Então tá seguindo aí o mesmo, vamos dizer assim, o caminho já foi feito. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Grilagem de terras, exato. Madeireiras, tá? Exato. Vamos ver aqui se a galera tá falando sobre mais uma coisa que eu... Deixa eu ver se vocês escrevem. Garimpo ilegal. Então agora eu quero falar sobre isso, ó. Sobretudo ouro. A valorização do ouro no mercado internacional de 56% em 2020 também impulsionou os garimpos ilegais e o interesse dos grupos criminosos, tá bom? Depois, pesca ilegal, gente. Aqui, se caso eles colocarem no texto motivador o caso da violência com o Bruno e com o jornalista britânico, você vai citar a questão da pesca ilegal, porque aparentemente a gente não tem ainda, né, a solução do caso, então a gente não pode falar que foi, tá? Nem afirme isso na sua redação, mas fala que, né, a discussão sobre o caso foi por conta da pesca ilegal. É uma atividade que estaria ligada, inclusive, ao assassinato do Bruno Pereira e o Dom Phillips. Então, você pode citá-los na redação, né? Segundo relatos divulgados na imprensa. Então, você tem que indicar que foi relato que não está ainda, né, oficializado. Então, aqui o Colares, que é o do Fórum Brasileiro de Segurança, ele afirma que a conexão da atividade com o tráfico de drogas, seja para lavagem de dinheiro, para abastecimento dos soldados do tráfico na região, que, de acordo com o pesquisador, são dissidentes das guerrilhas da Colômbia e do Peru, tá? Então, olha lá a questão relevante. Você vê aqui, né, mortes violentas intencionais no Brasil e na Amazônia. Então, você tem todos os dados, a gente não vai ficar lendo um por um, mas a gente tem a parte rural, né, o intermediário urbano. E o que a gente vê nisso aqui? Mostra, olha só. Que loucura, gente. Sabia que das 30 cidades com as maiores taxas médias de mortes violentas entre 2019 e 2021, 13 estão na Amazônia. 13 cidades estão na Amazônia, das 30 cidades mais violentas do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil cidades, né? Então, 11 delas são rurais, né, com pequenas populações atingidas pela violência extrema. E aí vem o que vocês responderam aqui no chat, tá? Grilagem de terras, desmatamento, vamos lá, são situações, os indígenas, né, entram nessas áreas mais violentas da Amazônia. São áreas onde tem terras indígenas, onde tem grilagem de terras, onde tem desmatamento, são as áreas mais, as áreas mais rurais, onde nós temos o maior número de mortes violentas. Nesses municípios, são mais de, só para você ter uma ideia do tamanho da parada, tá? São mais de 100 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Então, essa dinâmica do narcotráfico e das armas nessa região, né, tem aí um peso importante para explicar essa tendência, tá? Então, em muitas dessas regiões, a capacidade institucional são muito menores do que no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, tem menos PF, tem menos PRF, agentes do IBAMA, agentes, tudo tem menos nessa região. É difícil essa região, tá? Então, aí há uma questão importante. Existem alguns pontos para explicar também o número, os números e a diminuição da violência. Você deve estar se perguntando aí, prof, por que que diminuiu a violência no Brasil? Tá? Aula show, muito obrigada. Likes, 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 likes mesmo. Se a prova perguntar para você qual foi a motivação, então você já sabe a motivação do aumento da violência na região norte. Já entendeu um pouco do perfil da nossa sociedade. Mas por que que diminuiu a violência no restante do Brasil? Você saberia responder? Bom, não sou eu que respondo, né? Tem que ser uma pessoa que seja especialista nisso. E os especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que está ligado ao governo, um órgão que está ligado ao governo federal, pelo Ministério de Segurança, diz o seguinte. Alguns pontos para explicar os números e a diminuição da violência. Mudança na dinâmica do mercado de drogas brasileiro. Então, segundo eles, existe mercados criminosos equilibrados, com competidores que aprenderam a conviver entre si ou que descobriram formas de regulamentar a relação entre eles. Então, na verdade, as facções, né, os traficantes de drogas, os grandões, eles meio que criaram uma harmonia entre eles. Tipo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eles conseguiram tiveram um papo, né? E aí conseguiram equilibrar, e por isso que tem menos mortes. Porque o número de mortes entre facções é algo que aumenta demais a criminalidade no Brasil. Então, esse é um dos motivos. Segundo motivo, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos. Então, o próprio modelo do negócio criado por esses grupos tornou as lideranças das diversas gangues prisionais mais vulneráveis e sujeitas às pressões dos governos. Então, existe aí uma maior atuação. 3. Apaziguamento de conflitos entre as facções, foi o que eu acabei de falar, né? Entre 2016 e 2017, que foram anos muito violentos, teve uma briga ferrenha entre o PCC e o Comando Vermelho, que se alastrou por todo o país, especialmente nos estados do Norte e Nordeste. Tá? Então, aqui a gente teve um apaziguamento a partir destes anos, 2017, 18, 19, 20, 21. Tá? Criação de programas de focalização e outras políticas públicas. Gente, olha só. Quem vai fazer Sebrasp, já dou a dica. Estude políticas públicas, porque eles cobram na redação políticas públicas. Tá? Então, estude políticas públicas, tá? Porque eles perguntam. Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, em Pernambuco, tem aluno aqui no chat que é de Pernambuco, Pacto pela Vida. O Estado presente no Espírito Santo, Ceará Pacífico, são exemplos de projetos que buscaram integrar ações policiais e medidas de caráter preventivo que também explicam a redução da violência. E por fim não, tem mais uma coisa aqui. A redução do número de jovens da população. Por que eu falo isso? Porque a violência ela é maior entre jovens. Como o Brasil é um país que está envelhecendo, nós temos um número menor de jovens, automaticamente, tá gente? Automaticamente a violência diminui em países mais envelhecidos. E por fim, gente, isso aqui... Tá? Ontem no Fantástico passou uma reportagem sobre grilagem de terra e garimpo ilegal. E eles devem estar falando sobre essa violência, né? Gente, atenção, tem um edital de um concurso aqui, que agora eu não vou lembrar qual é o concurso. Se tiver alguém aqui que vai fazer esse concurso e que vai, se lembra, já me fala qual é o concurso. Criação do SUSP, tá? O Sistema Único de Segurança Pública. A criação do SUSP e a mudança nas regras de repasses fez com que se eu não me engano, é da Polícia Civil do Amapá, tá? Se eu não me engano, mas vamos lá. Eles pedem, né, a criação do SUSP e isso tem uma grande chance de aparecer na prova, porque o que aconteceu? Com o SUSP, a União repassa dinheiro para os estados, porque no passado, antes do SUSP, muitas vezes o estado só tinha dinheiro para pagar o efetivo, os policiais em si. Agora, com o repasse de dinheiro pelo SUSP, eles podem fazer políticas públicas mais estabelecidas, mais organizadas, para combater, né, para combater o crime, a violência. Então, isso também é um dos fatos que fez com que a criminalidade no Brasil diminuísse. Mas, mesmo assim, não se esqueça lá na sua redação que, apesar da redução da violência, o Brasil é o oitavo país mais letal do mundo, tá? É o oitavo país mais letal do mundo. Certo? Vamos falar sobre violência contra a mulher, gente? Brasil tem um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas, tá? Então, assunto de violência contra a mulher, tá? Ou feminicídio também ainda é um assunto que já foi bastante cobrado, mas ainda, tá? Pode aparecer na sua prova. Por quê? Porque o feminicídio não é só um assunto de atualidade. O feminicídio tem vinculações históricas com uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. E esses elementos você precisa apresentar na sua prova, tá? E esse estudo agora que foi lançado mostrou que houve mudanças importantes na legislação brasileira em 2021 no que se refere à proteção das mulheres. E aí, mais uma vez, vem a cara de atualidades da prova de redação, tá? Mudanças na legislação tendem a aparecer como temas de redação. Então, entre elas, a gente pode falar sobre a inclusão no Código Penal do crime de perseguição, tá? Também, introdução de conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação básica. Gente, olha só quem está fazendo concurso, por exemplo, para a área de educação. Olha só esse assunto sobre a questão da prevenção da violência contra a mulher nas escolas. Desde criança já começa a estudar sobre isso, além de outras políticas públicas que foram desenvolvidas recentemente, tá? Esse anuário mostrou que o perfil do feminicídio, tá? Deixa eu colocar aqui, porque para você entender como que o feminicídio pode aparecer. Porque teve mudanças na legislação. Tá bom? Então, por isso que pode aparecer na sua prova e pode mostrar sobre essa, o que que o Estado tem feito para isso, tá? Bom, olha lá como já foi, isso já apareceu em provas, gente. Olha só. É, na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, em 2021, eles mostraram aqui um tema, um texto motivador. Perguntaram, falaram sobre o seguinte tema, ó, feminicídio. Aí eles colocaram: comente a importância sobre a sanção da lei de feminicídio, tá? A lei de feminicídio é de 2015, tá? A prova foi em 2021. Não, foi 2022. Ela é de 2021, mas ela foi feita em 2022. Agora eu tô confusa. Não, foi 2021, tá? Então, veja, isso aqui ainda é considerado atualidade. Depois ele pergunta: aborde razões sociais e culturais que legitimam desigualdade de gênero e, consequentemente, culminam em feminicídio. E, ó, dê exemplos de medidas que podem ser adotadas pelo Estado para proteger as mulheres e prevenir a perpetuação de feminicídio. Aqui a importância de você estudar mudança na legislação, tá? E aí você vai escrever que a sanção da lei do feminicídio é importante porque o feminicídio é um crime de ódio praticado contra mulheres em contextos discriminatórios, né? E por isso nomear o problema é o primeiro passo para visibilizar a discriminação. Então você vai ter que escrever isso na sua redação. Você vai falar sobre a opressão, sobre a desigualdade, sobre a violência sistemática e letal contra as mulheres, sobretudo num contexto conjugal, que eu já mostrei para você os dados, e aí coibir a prática. Então note o seguinte, ó, de acordo com as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero mortes violentas de mulheres, né? Você tem que colocar o conceito, tá? Feminicídio, trata-se de uma estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como problema social, resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, rejeitando seu tratamento como eventos isolados ou crimes passionais inscritos na vida privada dos casais ou provocados por comportamentos patológicos. Galera, olha só, você que está assistindo essa aula, você tem uma missão nesse momento, de mandar o link dessa aula para os seus amigos que também estão se preparando para fazer um concurso, tá? É essencial, você está dando um presente para o seu amigo. Porque olha quanta informação você tem aqui. Percebeu? Tá? Os detalhes. Então, se você for colocar na sua redação esse conceito do feminicídio, você vai falar que a sanção da lei do feminicídio trouxe pontos positivos, tanto no âmbito privado, porque começa a trabalhar com a cultura, né, que reforça os estereótipos de gênero, que resultam na persistência da violência contra a mulher, e em muitos casos culminam em feminicídio. Ou seja, não é toda a violência contra a mulher que gera a morte dessa mulher, mas muito dessa violência gera o feminicídio. Então é mais efetivo a prevenção desses crimes e, consequentemente, a proteção da vida das mulheres. E, bom, também o que você tem que colocar na sua redação? Que existem diversas razões sociais, culturais, tá? Que legitimam a desigualdade de gênero e, consequentemente, culminam no feminicídio. Então, no Brasil, nós temos a quinta maior taxa de assassinatos femininos no mundo, que são determinados por comportamentos que são socialmente legitimados, relativizados, né? E por quê? Que eles falam sobre os papéis do homem e da mulher. Muitas vezes é muito da nossa sociedade, muitas pessoas que aqui no Brasil acreditam que a mulher é posse do homem. E quando é uma posse, você faz o que quer. No caso aqui, inclusive, matar, tá? Então são vários os contextos que você pode exemplificar a persistência da violência letal contra as mulheres, tanto no íntimo quanto fora dele, né? Aprofundamento. Olha lá, o que que você teria que colocar nessa redação? Você tem aí no seu material que você baixou, eu não vou ler todos eles, tá? Mas você tem que apontar o quê? Razões sociais e culturais que são atrelados à violência contra a mulher. Tá? Então ali orientação sexual, ódio, rejeição, a emancipação profissional, são algumas questões que podem ser apresentadas na sua prova, tá? Bom, vamos lá. Uma outra característica, deixa eu ver meu tempo aqui. Uma outra característica das redações é você entender sobre, tá, o dever do Estado na área. Aqui, como a gente está falando sobre segurança, eu peguei essa parte da prova, tá? Mas você tem que entender o seguinte: é muito comum, principalmente o SEBRASP, principalmente ele, cobrar conceitos de democracia, o que é dever do Estado, o que é um Estado democrático de direito, e daqui cabe uma série de elementos de fatos que podem aparecer na sua prova, tá? Vamos lá. Tá só aqui, ó. Como dicionarizado. Isso aqui é um exemplo, tá? De como que você pode começar a sua redação falando sobre cidadania, por exemplo. Já que o nosso tema de redação é um fato social, são os fatos sociais, a banca pode cobrar de você sobre cidadania, dentro das mais várias, das mais diversas áreas. A cidadania para o trabalho, a cidadania para o acesso à cultura, a cidadania no acesso à educação, no acesso à moradia, no acesso à previdência privada, ou, perdão, né, na previdência social, né, na previdência paga pelo Estado, tá? A questão da cidadania. Então você tem que entender o seguinte: olha só uma citação-chave que você pode colocar na sua redação. Olha lá, se você tiver que falar sobre direitos fundamentais, cidadania, Estado democrático de direito, olha lá. Como dicionarizado, o conceito de cidadania remete ao indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo mesmo Estado e desempenha os deveres que lhe são atribuídos. Você tem que ter consciência do conceito, tá? Então, temas relacionados à cidadania, como eu falei, dentro dos mais diversos aspectos que envolvem a cidadania, pode estar presente na sua prova, tá bom? Então, você tem que estar ligado nessa questão, nesse conceito, tá certo? Olha lá, tava falando de violência. Lei Maria da Penha, ano passado, completou 15 anos, tá? Com legislações, com mudanças na legislação. Então, aqui também é um assunto importante, tá? Note que, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos um terço das mulheres já sofreu algum tipo de violência, né? Você tem um repertório para sua redação. Nós temos aqui, olha, a criação da Lei 2006, que é a Lei Maria da Penha, contribuiu para atos de violência, para que atos de violência física, patrimonial, sexual e moral contra as mulheres fossem coibidos. Possibilitou também que punições mais severas fossem aplicadas aos agressores, fazendo com que muitas mulheres encontrassem uma saída. Tá aqui um exemplo de parágrafo para você escrever na sua redação. Não vai dar tempo da gente abordar cada um deles, mas eu fiz uma listinha de algumas principais alterações dessa lei, alteração de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, a última foi, olha lá, em 2021, estabelecido o crime de perseguição, stalking, que está lá no nosso mapa da violência, e em 2021 foi incluído no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher e determina o afastamento imediato do agressor, o cumprimento da pena em regime fechado e a criação do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Tá? Então a mulher vai lá e coloca um sinal vermelho e aponta em alguma instituição que possa ajudá-la a denunciar essa agressão. E agora, no mês de março de 2022, o STF aprovou a alteração na Lei Maria da Penha feita pelo Congresso. Então aqui, ó, a polícia afasta o agressor de casa da convivência com a vítima antes mesmo da autorização judicial. O que mais que nós temos de alteração de lei sobre violência, gente? Olha, para as crianças, foi sancionada em maio de 2022 a Lei Henri Borel, que torna o homicídio de criança um crime hediondo. Atenção, tá? Crime de criança, crime hediondo. Agora, mudança na legislação recente. Também, Senado aprova apoio ao homem para prevenção da violência doméstica em março de 2022, outra alteração de legislação. Se você não sabe o que está acontecendo, segundo esse projeto, caberá ao Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Manter programas ou ações de atenção à saúde mental do homem, tá? Voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Então, nisso, o SUS poderá firmar parcerias com órgãos da administração pública, organização sem fins lucrativos, serviços privados, né, para que atuem de forma complementar e integrada à rede de proteção psicossocial. Também nós temos, olha lá, 16/3, Senado aprova projeto que prevê proteção para idosos e pessoas com deficiência, vítimas de violência, gente, olha só. Então aí um assunto bem importante, tanto é que apareceu recentemente também na prova o combate à violência doméstica, né? Então aí uma coisa, algo bem importante. Vamos lá. Eu queria falar sobre como você responderia, mas não vai dar tempo. E porque nosso tema, nosso tempo, né, já se esgotou. Lembrando você, tá, que os tipos de violência pode ser física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, tá? Então, todas essas violências podem aparecer. E o que que o policial pode fazer, né? O que que o policial pode fazer nesse caso? Então, olha só, o policial tem que garantir a proteção do indivíduo, né? O encaminhamento da vítima para um atendimento hospitalar ou para o ML, né? O envio do caso a um juiz para concessão de medidas protetivas, tudo isso é o policial. E aqui eu achei um assunto muito legal que também pode aparecer na sua prova. A humanização. Voltando no caso da menina do estupro lá de Santa Catarina, você viu que quando a menina foi mandada para uma casa de proteção, enfim, ela foi afastada da mãe. Será que isso é um caso de humanização no atendimento dessa menina que estava grávida, que pediu para fazer o aborto, foi negado, daí mandaram ela para essa instituição, depois deixaram ela fazer o aborto? Enfim, tá? Independente de julgar se foi certo ou não o aborto, não, isso não vai ser pedido na sua prova, tá? Então não se preocupe com isso, mas pensar no como o processo todo foi feito. Então, olha só, inclusive lá na Câmara dos Deputados foi discutido sobre isso. 24 de fevereiro de 2022, especialistas alertam para a necessidade de atendimento humanizado no processo criminal, tá? Para evitar a revitimização, enfim, tá? Então aí é um assunto aí também bem interessante, bem relacionado à nossa sociedade, tá bom? Vamos lá então, gente. Pernambuco, aí tá o Daniel, eu sou de Pernambuco, terra que emana leite e mel, delícia, né, gente? Morro do Chapéu, Bahia, Porto de Galinhas, tem o pessoal que mora no paraíso, né? Bahia, vou fazer a prova do Enem, perfeito, a prova do Enem ama, tá, gente? Fatos sociais pra sua redação, gosta demais, né? Tudo que é de sociedade, eles gostam de cobrar. Adriana de Natal, Rio Grande do Norte, também o pessoal que mora, o pessoal que faz inveja aí pra nós, né, gente? A gente que mora aqui no interior do Paraná, né? Vocês moram aí onde a gente vai fazer, tira as nossas férias, tá ótimo, né? Gente, então é isso. Então vamos lá, recapitulando. Sociedade. Existem vários outros temas de sociedade. Só que como a gente vai fazer uma série de aulas, eu tentei então seguir em assuntos de uma mesma linha, tá? De uma mesma linha para você entender todo o contexto, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil você ir estudando os temas de atualidades. Mais uma vez, repito, apesar de muitos concursos não serem da área de segurança pública, talvez dê uma impressão, isso aqui são assuntos de segurança pública. Não são assuntos apenas de segurança pública. Vários outros concursos que não têm nada a ver com segurança pública cobram temas desse aqui, porque no edital tá lá dizendo que são fatos sociais, fatos atuais, fatos da atualidade, da sociedade. Então, quando eles falam da sociedade, eles estão fazendo uma referência aos fatos sociais. Lembrando que para redação, diferente da prova de atualidades objetiva, você tem que saber as vinculações históricas daquele assunto de atualidades, tá? Então, por esse motivo, nesse momento, é importante que você acompanhe as nossas aulas aqui para você aprender um pouco mais sobre as vinculações históricas, porque como você percebeu na nossa aula, eu fui mostrando para você, né, o que teve de mudança de legislação, como se apoiam os argumentos, né, o que você pode colocar na sua redação para te ajudar.